PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, Chega, PAN e JPP. E CDS. É aprovado? É aprovado com o sentido dos votos que eu referi. Texto final apresentado pela Comissão de Trabalho, relativo ao projeto de resolução 853 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS, IL e PSD. Quem vota a favor? Chega, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. É aprovado com o sentido do voto que eu referi. Página 13. Texto final apresentado pela Comissão de Trabalho, referente ao projeto de resolução 857 do PAN. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega, IL, PS, PAN, JPP, LIVRE, Bloco de Esquerda e PCP. É aprovado com o sentido de voto que referi. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, relativo ao projeto de lei número 334 do PS. Quem vota contra? CDS, IL e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. É aprovado com o sentido de voto que eu referi. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, relativamente ao projeto de resolução do Chega 515. Quem vota contra? CDS, IL e PSD. Quem se abstém? LIVRE e PCP. Quem vota a favor? Chega, Partido Socialista, PAN, JPP e Bloco de Esquerda. É aprovado com o sentido de voto que eu referi. Vamos agora fazer a votação para seres da Comissão de Transparência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido de autorizar a Sra. Deputada Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha no âmbito do processo 1006/19.1-T8-BGC, que corre termos no Juízo Central Civil e Criminal de Bragança, Juiz 1.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais algum? Não. Então vamos às declarações de voto. Orais, Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É uma vitória dos trabalhadores, a derrota do pacote laboral. E eu queria aqui saudar os trabalhadores do nosso país. Os trabalhadores que, mesmo perante as pressões, as chantagens que sofreram, as manipulações, não se deixaram condicionar e lutaram pelos seus direitos. E isto demonstra que a luta dos trabalhadores é o que determina a sua unidade, a sua força, mesmo perante uma circunstância em que o poder dominante parece poder tudo. Afinal, não pode, porque cá está a luta dos trabalhadores a demonstrar que essa é a força que, de facto, determina aquilo que é o futuro do nosso país. Este foi um processo longo, um processo em que foi possível os trabalhadores compreenderem aquilo que estava em cima da mesa. E os trabalhadores compreenderam, e isso demonstra aquilo que foi a força. Não foi só para além das greves gerais de 11 de dezembro, de 3 de junho, as múltiplas manifestações que se fizeram por este país, as múltiplas ações nas empresas, nos locais de trabalho, a lutar pelos seus direitos contra este pacote laboral que significava mais precariedade, mais exploração, significava impedir a articulação entre a vida pessoal e profissional. E os trabalhadores ali tiveram firmes, a dizer que não, que rejeitavam retrocessos, a dizer que não aceitavam de facto este pacote laboral. E eu creio que hoje este é o aspecto que há que valorizar e quando muitos referem e procuram descredibilizar, aliás, até com alguma desorientação, ouviu-se por diversas vezes a verdade que aquilo que vingou foi, de facto, esta ação organizada por parte dos trabalhadores no nosso país. E eu creio que é isso que, sobretudo, hoje que temos que valorizar, vitória dos trabalhadores, lutar vale a pena e quem luta sempre alcança.
Sr. Deputado Rui Tavares.
Ouçam os trabalhadores e os empresários que querem o melhor para o país, um trabalho com futuro, com mais incorporação de conhecimento, tecnologia, valorizando as pessoas, ganhando crescimento e produtividade com as pessoas, não contra as pessoas. É isso que nós ouvimos nas ruas, é isso também para que servem greves gerais, é isso também para que servem sindicatos, comissões de trabalhadores, para termos os trabalhadores nos conselhos de administração, para termos equidade no acesso à tecnologia, para termos o respeito pela vida familiar, para termos mais dias de férias. Mas há também, neste drama político que se viveu em Portugal nos últimos meses, uma lição bem conhecida da política. Toda a gente conhece a história do escorpião que promete dar boleia a alguém e que acaba a dar a ferroada no final porque está na sua natureza. O que as pessoas não sabem é que, tal como os caranguejos andam de lado, os escorpiões andam aos zigue-zagues. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra. Ora dizem que querem 25 dias de férias, ora acabam de votar hoje mesmo contra os 25 dias de férias. Com uma desfaçatez, com uma insensibilidade, com uma crueldade que se estende a uma declaração de engano no voto que atira para fora do abono de família mães e pais solteiros, viúvos e divorciados. Com uma jactância tal que dizem enganámos-nos no voto e retiram o abono de família a quem tem filhos a cargo, perdeu a casa e perde o abono de família porque o Sr. Pedro Pinto, o Sr. Deputado Pedro Pinto, diz que se engana num sentido de voto. Que fique de lição. Vale a pena falar com quem quer falar a sério do futuro do país, com quem apresenta propostas de trabalho com futuro. Quiseram dizer que não valia a pena negociar com essas. Quiseram negociar com quem não leva a sério o país, com quem não leva a sério o seu futuro, com quem exclui, estigmatiza, quer atirar para fora desta comunidade os jovens e as crianças que têm nomes esquisitos. Esses foi aqueles com quem escolheram negociar. A lição está aqui claramente à frente de toda a gente. A seguir sabemos qual é a próxima batalha. É a da Constituição, de onde querem tirar a proibição dos despedimentos sem justa causa. Aqui estaremos para fazer em conjunto essa batalha, para a fazer, para resistir, mas para vencer. É para isso que aqui estamos.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Rui Tavares, Sr. Deputado Brilhante Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Pedro Pinto, não Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Hoje é um bom dia para o país. Este projeto, este pacote laboral, era um pacote negativo, não era apenas contra os trabalhadores, era contra a economia que queremos ser. Portugal precisa de mais produtividade, de melhores salários, de mais rendimentos. Mas nós não construímos uma sociedade melhor, mais competitiva, desvalorizando o trabalho. A economia que queremos é uma economia que qualifica. Que qualifica empresas e trabalhadores, que exporta mais, como exportou praticamente 50% do PIB em 2022, que atrai investimento, que usa bem o território, mas não uma economia que quer aumentar a produtividade empobrecendo os mais pobres. Empobrecer os mais pobres pode transferir rendimento para alguns. É injusto, afeta a coesão social, atrasa o país. E esta reforma laboral atrasava o país no caminho da qualificação e de melhores salários. Não se melhora a economia nem a nossa comunidade desvalorizando quem trabalha. E esta proposta desvalorizava quem trabalha. Hoje é também um dia de aprendizagem coletiva. Mesmo quando pensamos que vamos perder, devemos sempre olhar para o debate político firmes nas nossas convicções. E hoje os portugueses vão agradecer àqueles que mantiveram as suas convicções sempre, na defesa de uma comunidade melhor, na defesa do trabalho. Tenho que dar uma palavra mais uma vez àqueles sindicalistas da UGT e da CGTP, com particular destaque aos TSD, alguns dos quais sentados na bancada do PSD, que não esmoreceram e, mesmo sabendo das dificuldades, continuaram a lutar por aquilo que era justo. O PS está orgulhoso. Hoje estivemos do lado certo.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. O pacote laboral foi parar onde devia, ao caixote do lixo. Era uma lei que...
Sr. Deputado, só um minuto. Puseram-me aqui... Sr. Deputado, estava a falar, mas peço desculpa, tenho que interromper, porque deram-me aqui a indicação que estava inscrito, mas indevidamente, porque não pode, nós termos regimento, de fazê-lo essa inscrição. E, portanto, Sr. Deputado... O Sr. Deputado sabe que não pode, portanto, faz favor.
Sr. Presidente, tenho uma iniciativa que foi rejeitada e, nos termos do regimento, posso fazer declarações de voto sobre iniciativas da minha autoria que foram rejeitadas.
E o Sr. Deputado pediu para o efeito? Não pediu para o efeito, minha autora? Não pediu. E sabe, esta já não é uma situação virgem, já uma vez ficou definido que era no momento em que... Portanto, quem é que quer seguir? Sr. Deputado Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mariana Leitão, faz favor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Este tema, esta temática das declarações de voto já tem reiteradamente sido colocada. E há duas interpretações, há pelo menos uma divergência, uma que implica que, solicitada uma declaração de voto, autonomamente, cada grupo parlamentar ou DURP com autorização para poder fazê-la tenha que a pedir também. E há circunstâncias em que, tendo sido solicitada uma declaração de voto, se tem assumido que todos que a queiram fazer a podem. Era fundamental clarificar em Conferência de Líderes este entendimento. Existindo os dois entendimentos, penso que não deve nenhum grupo parlamentar ou deputado ser prejudicado para o exercício de um direito regimental que ainda para mais corresponde ao da autoria de uma iniciativa. E, portanto, naturalmente a decisão é do Sr. Presidente, mas tendo em conta antecedentes contraditórios, não me parece que seja desrazoável que um deputado autor de uma iniciativa possa fazer uma declaração de voto, como é da praxe na Câmara.
Será levado à Conferência de Líderes. Para hoje a situação fica desta forma como eu referi. E, portanto, Sra. Deputada Mariana Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ficou... Ficou hoje provado que o Chega é uma força de bloqueio no país, que não tem interesse em mudar absolutamente nada. Põe-se ao lado da esquerda e das centrais sindicais para garantir que fica tudo na mesma, que o país se mantém pobre e atrasado. Chega, PS e o resto da esquerda são uma montanha de imobilismo e estagnação que